Está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, o Presidente da República iniciou hoje uma série de reuniões com representantes do setor da saúde. Às 11h30 reúne-se com a Ministra Marta Temido e ao longo das próximas duas semanas vai ouvir os bastonários das ordens profissionais da saúde, como os médicos ou os enfermeiros. Vai ouvir também antigos bastonários dos médicos, ex-ministros desta área e outros representantes do setor da saúde. Marcelo Rebelo de Sousa quer avaliar o estado do SNS para enfrentar os desafios que são colocados pelo aumento dos casos de Covid. Ora, partindo desta iniciativa política do Presidente da República, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Como avalia esta iniciativa política de Marcelo Rebelo de Sousa? Temos um Serviço Nacional de Saúde capaz de responder ao aumento do número de casos de Covid ou será necessário fazer mais? Ainda há dias o Presidente da República defendeu que se chegarmos à conclusão que é preciso reforçar o orçamento da saúde, disse Marcelo, não estou a ver nenhum partido a dizer que não, por muito que isso custe sacrificar uma ou outra área ou em termos de subida de déficit. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Tendo em conta as críticas que temos ouvido e também esta iniciativa do Presidente da República, queremos aqui no Fórum ouvir a sua opinião. Aproveitámos os meses de relativa acalmia do verão para preparar os hospitais para fazer frente ao previsível agravamento da situação com a pandemia da Covid? O Governo tem feito o suficiente para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde? Ou, utilizando aquela expressão de António Costa, ou precisa de um abanão para dar ouvidos aos pedidos de reforço do investimento que é feito pelos vários setores da saúde? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum. É 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Iniciamos esta reflexão com a leitura política do Domingos de Andrade, diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos. Como é que olhas para esta iniciativa do Presidente da República? Numa altura em que o Governo é alvo de tantas críticas e pressões, como é que interpretas esta iniciativa do Presidente?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Bom, o que o Presidente da República está neste momento a fazer é centrar a discussão em Belém, tornando-a, de algum modo, mais política do que técnica, mas alicerçando-se naquilo que forem as opiniões que ele vai ouvir ao longo desta semana e que são reuniões umas atrás das outras. Enfim, de algum modo, o Presidente da República está aqui a correr contra o tempo no momento em que nós temos mais casos do que tínhamos em abril, a conta do confinamento, em que, enfim, a semana passada foi a pior semana de Portugal, no momento em que temos também cada vez mais internamentos. Felizmente, ainda menos mortes. Portanto, o Presidente da República, depois de nós termos deixado de ter a discussão aberta no Infarmed, tal como tínhamos, há aqui uma vontade do Presidente da República em ter uma posição política que lhe permita tomar, alicerçar e fundar o que têm sido as opiniões dele em pareceres dos técnicos e dos especialistas da área da saúde. Lembra-te que há uma maior vontade de medidas restritivas por parte de Marcelo Rebelo de Sousa do que propriamente de António Costa. E há aqui vários exemplos que nos podemos lembrar. A questão do Natal e do facto de o Presidente da República ter dito que poderíamos ter que ter um Natal diferente, os portugueses tinham que se habituar a isso. Os exemplos que ele tem dado do recolher obrigatório, ou ele ter dito ainda este fim de semana que se for necessário reforçar o Serviço Nacional de Saúde, mesmo contra o déficit, terá que ser feito isso. Enfim, o Presidente da República tem tido intervenções permanentes, prolongadas, sobre o momento que nós estamos a viver. E é, percebe-se aqui, muito mais organizado naquilo que é a sua frente de combate do que propriamente o Primeiro-Ministro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando o Marcelo Rebelo de Sousa se pronuncia sobre um determinado assunto, como é o caso, ele não quer estar aqui a fazê-lo sem ter antes preparado esse terreno e sem preparar esse terreno para aquilo que podem ser medidas mais restritivas. Nós percebemos que o Governo e António Costa resistirá sempre mais a um confinamento geral do que Marcelo Rebelo de Sousa. E resistirá porque a economia não vai ter capacidade para suportar mais um confinamento. Este é um dos pontos. O outro ponto é que Marcelo quer, quando está a concentrar em si a discussão em Belém, tornando-a, como eu disse, mais política do que técnica, está de algum modo também a reorientar aquilo que tem sido a semana mais ou menos desastrosa em termos de comunicação do Primeiro-Ministro. E desastrosa porquê? Porque quando o Primeiro-Ministro lhe dá um abanão falando do estado de calamidade, bom, na verdade as medidas que anunciou não são medidas tão restritivas quanto isso, ponto número um. Ponto número dois, a questão da app, que poderia ser muito interessante, acabou por ter um efeito contrário, porque ao querer tornar a app obrigatória, Marcelo Rebelo de Sousa, Primeiro-Ministro, acaba de algum modo por fazer com que haja alguma aversão relativamente à instalação da app, quando nós sabemos que ainda por cima os próprios médicos, só uma minoria de médicos é que têm reportado casos efetivos, portanto ela tem sido ineficaz a esse nível, e mesmo que António Costa tenha vindo dizer que comunicou mal. Ora, é esta falta de comunicação, esta falta, aparente falta de consenso sobre as medidas a tomar, que Marcelo Rebelo de Sousa quer atenuar, concentrando em si uma discussão política, concentrando em si a comunicação daquilo que podem ser as obrigatoriedades e as necessidades do combate à pandemia e libertando também António Costa de algum deste peso. Perguntas-me tu, mas isso quer dizer que ambos estão hoje de costas voltadas? Eu não creio que não foi essa a leitura no passado. É verdade que foi mais fácil no momento, no primeiro momento, no momento da primeira vaga, foi mais fácil unir os portugueses para um combate a esta pandemia, foi mais fácil comunicar em simultâneo e ter a mesma opinião e a mesma linha de atuação num primeiro momento, é mais difícil hoje. E é mais difícil hoje porque também o próprio Primeiro-Ministro está neste momento com uma segunda frente de batalha, que é a questão do orçamento, o que lhe retira tempo para se debruçar sobre o problema grave que começamos a atravessar no país. Portanto, não creio que haja aqui, exceto olhares diferentes sobre a forma de atuar, que haja aqui uma dessintonia entre Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro, mas há aqui uma necessidade de Marcelo Rebelo de Sousa tomar conta deste processo através da sua magistratura de influência.
E tendo o Presidente da República convidado hoje, fala com Marta Temido, mas depois na outra lista de convidados estão muitas daquelas pessoas que têm criticado o Governo por não ter feito o suficiente. Estamos a falar do bastonário da Ordem dos Médicos, do bastonário da Ordem dos Enfermeiros, de antigos bastonários que assinaram recentemente uma carta que, aliás, deu aqui pretexto para o debate no Fórum TSF. Estamos a falar de representantes de outros setores que têm sido muito críticos quanto ao Governo e defendendo a necessidade de um maior reforço do Serviço Nacional de Saúde, quer a meio dos, ou melhor, quer em termos do reforço de meios humanos, de meios técnicos ou de uma maior organização, ou até, tendo em conta a carta dos bastonários dos médicos, a necessidade de o Governo recorrer à capacidade instalada no setor social e no setor privado. Estando, Marcelo, a ouvir estas vozes críticas da estratégia do Governo, podemos considerar que Marcelo está, de certa forma, a dar um abanão, aquela expressão do António Costa, um abanão no Governo para fazer mais?
E esse é um dos pontos que nós temos em cima da mesa. Quando há aqui uma diferença também relativamente à primeira vaga. É que se na primeira vaga a forma como se lutou contra a pandemia trouxe dividendos políticos muito grandes do ponto de vista da opinião pública, e as diversas sondagens atestavam quer a Marcelo Rebelo de Sousa, quer ao Primeiro-Ministro, o que se esperava era que a forma de atuar e a preparação para esta segunda vaga fosse mais eficaz, mais eficiente. Ora, o que se percebe dos vários setores da sociedade é que o Governo não terá preparado como deveria e como poderia a emergência desta segunda vaga. E preparado como? A única forma de preparar é ter o Serviço Nacional de Saúde completamente apto a combater esta pandemia. E Marcelo Rebelo de Sousa aqui também é diferente de António Costa. Embora não haja do Governo nenhuma aversão a chamar os privados para esta luta, já foi dito pelo Governo, também é verdade que não há nenhum passo dado nesse sentido. E Marcelo Rebelo de Sousa aqui tem sido claro. Tem sido claro ao dizer que não há apenas um Serviço Nacional de Saúde, o que nós temos é o Serviço Nacional de Saúde Público, temos os privados, temos o setor social e todas estas várias vertentes, neste momento, são absolutamente fundamentais para combater a pandemia. Isto quando estamos com mais de 2 mil casos por dia e quando se prevê que chegaremos ao final do mês com, prevêem especialistas, que chegaremos ao final do mês com 3 mil casos. Há até números mais dramáticos a apontar para subidas muito rápidas até dezembro. E, portanto, há aqui, do ponto de vista também da forma como o setor da uma saúde vai estar nesta luta, é importante que todas, o privado, o social e o Serviço Nacional de Saúde, estejam em sintonia. E em sintonia, não há outra forma, é o que estamos a ver noutros países, não há outra forma de estar nesta frente de batalha, usando esta linguagem militar, não há outra forma que não seja o país estar consensualizado na luta contra a pandemia. Consensualizado a vários níveis. Consensualizado ajudante, portanto, quando é preciso apoiar os doentes, tratar dos doentes, e a montante. E a montante significa que tipo de medidas restritivas é que se vão tomar para afetar o menos possível a economia. E há muitas coisas que se podem fazer. Podem estar a acontecer em outros países, como em França, por exemplo, podem ser tomadas medidas restritivas ao nível do confinamento em determinadas regiões ou em determinados concelhos que estejam a sofrer mais surtos do que aquilo que é o normal no país. Aconteceu em Lisboa, que se bem te lembras, em 17 freguesias. Podem-se tomar outro tipo de medidas, como seja limitar ainda mais a concentração de pessoas. Sem esquecer que temos que tentar ter a nossa vida e temos que tentar fazer tudo por tudo, e essa é a minha opinião, Manuela Cássio, tudo por tudo para evitar o confinamento. O confinamento seria a maior das tragédias que nos poderia acontecer. E a tragédia é porque nós vivemos tempos profundamente instáveis na economia. Estamos a fazer um orçamento para o próximo ano e é um orçamento que vive na corda bamba, não sabendo nós qual é o impacto que vai ter a pandemia e, sobretudo, o que é que vai acontecer à economia. A economia, que nós estamos isolados, portanto, à economia europeia, à economia mundial. O confinamento, neste momento, traria prejuízos mais graves do que uma luta eficaz a montante da forma como o surto evolui. É isto que é necessário fazer e é preciso haver, Manuel, uma comunicação eficaz e que se perceba, que os portugueses percebam, que têm um objetivo comum. Ainda hoje estávamos a ouvir na TSF a Igreja a perguntar como é que vão fazer em relação ao Dia dos Fiéis. E porquê? Porque há indicações contraditórias, porque há conselhos que já decidiram fechar, porque não há uma diretriz de cima para baixo que seja clara e que permita aos portugueses perceberem que há uma orientação. Só hoje é que foram anunciadas algumas medidas restritivas para o Grande Prémio de Fórmula 1. No fim de semana foi anunciado que afinal podia haver outra vez assistência no futebol. Portanto, tudo isto tem que ser, a forma como estamos neste momento a comunicar as diversas medidas para diversas áreas é tão contraditória que induz nos portugueses uma sensação de insegurança relativamente àquilo que têm que fazer e relativamente àquilo que são as orientações políticas que o governo está a dar. Também por aí, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sido muito ativo nesta luta, está a ouvir os diversos setores. E para quê? Para poder, a partir de Belém, centrando em Belém a discussão sobre o que se pode e deve fazer, a partir de Belém passar uma ideia única e uma ideia clara para os portugueses.
Análise do Domingos Andrade, diretor do Jornal Notícias, lançou o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes, neste dia em que o Presidente da República ouve a Ministra da Saúde, dando assim início a duas semanas marcadas por reuniões com diversos representantes do setor da saúde, incluindo alguns que têm sido muito críticos daquilo que consideram ser a falta de investimento e de organização do Governo no Serviço Nacional de Saúde. Ora, no dia em que o Presidente da República dá início a esta iniciativa política, queremos ouvir a sua opinião. Como avaliam a iniciativa política de Marcelo Rebelo de Sousa e que avaliação fazem os nossos ouvintes? Temos um Serviço Nacional de Saúde capaz de responder ao aumento do número de casos de Covid? Aproveitámos os meses de relativa acalmia para preparar os hospitais para fazer frente ao previsível agravamento da situação ou perdemos tempo importante nesta área? Queremos ouvir a sua opinião. O Governo tem feito o suficiente para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. No dia em que o Presidente começa a ouvir as opiniões dos representantes ligados ao setor da saúde. Nós, aqui no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber o que pensam os nossos e as nossas ouvintes. Bom dia, Hernani Magalhães, engenheiro civil, liga-nos de Corroios. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia e obrigado por me deixarem participar. Eu veria com bons olhos a iniciativa do Presidente da República se, e este se, é determinante para a minha opinião negativa. Todos sabemos que o Presidente da República, o PSD, o CDS e os seus derivados atuais, a Iniciativa Liberal e o Chega, são contra este Serviço Nacional de Saúde. Por isso, quer PSD, quer CDS, votaram contra a sua criação há largos anos. Todos somos atualmente conhecedores das pressões que estão a ser exercidas sobre o PS para inverter o caminho traçado na Assembleia da República pela Lei sobre as Bases de Saúde. É público que o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser sucessivamente descapitalizado no que a meios postos à sua disposição, médicos, enfermeiros, auxiliares, equipamentos de diagnóstico e instalações, têm estado submetido. Lembro, neste caso, a regra imposta pelos governos do PS, no tempo de Sócrates, e PSD-CDS, no tempo de Passos Coelho, da não substituição de cada um dos trabalhadores que saía. A regra começou por ser, por cada dois que sai, só entra um, no tempo de Sócrates, cada três que saem, só entra um, no tempo de Passos Coelho. As listas de espera são, desde há anos, um problema não resolvido, com responsáveis diversos, começam nos governos e acabam mesmo em alguns médicos. Se o Presidente da República tivesse tomado essa iniciativa há 3 ou 4 anos, mesmo há 2, e se estendesse a outras áreas como a agricultura, a indústria, o ambiente, as pescas, etc., eu diria claramente que essa era uma iniciativa positiva, mesmo que divergíssemos sobre tudo. Agora, inserido na atual campanha de pressão para meter o setor financeiro que domina os hospitais privados no limitar as listas de espera, francamente, não. Sobre a questão do governo, a política que tem vindo a ser sucessivamente seguida desde há décadas de descapitalização do Serviço Nacional de Saúde não se consegue inverter de um dia para o outro. E eu nem sequer sou apoiante do Partido Socialista. Portanto, mesmo que eu queira meter médicos, enfermeiros, eu não os consigo meter de um dia para o outro. Quem trabalha na administração pública sabe que muitas vezes a contratação demora meses a ser feita. Isto é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu gostaria de referir é que tudo isto foi uma situação extraordinariamente nova que apanhou, de facto, um Serviço Nacional de Saúde em que as próprias instalações não estão preparadas, minimamente preparadas, para separar, portanto, os doentes Covid dos não-Covid. E eu refiro-me isto porque não há muitos dias tive que ir a uma urgência do hospital devido a uma fratura de mamão e, a certa altura, no corredor da acerto ao sítio do raio-x, o corredor teve que ser fechado para vir um doente numa maca de Covid. E depois, do senhor sair, na maca, tiveram que as empregadas do hospital desinfetar toda aquela zona. Portanto, os hospitais não estavam preparados em termos de instalação física. Quem fala nas coisas é bom que, em primeiro lugar, tente ir à realidade e saber que a realidade, nestes casos, é complexa. É complexa e não se conseguem sequer, muitas vezes, fazer obras de um dia para o outro. Poderia haver alternativas, claro que podia haver. Por exemplo, no Luxemburgo, e eu falo no Luxemburgo porque tenho lá familiares que vivem e trabalham, os doentes Covid não foram para os hospitais. O governo luxemburguês determinou que o complexo de congressos, mais pavilhões desportivos eram hospitais de campanha, e os doentes Covid foram para lá, portanto não os meteram nos hospitais. O que é que isto fez? Fez que não se misturassem nos hospitais que não estavam preparados para esta separação, doentes que pudessem contagiar, e isto fez toda a diferença, ou pode fazer toda a diferença. Eu não sou médico e, portanto, julgo, é uma opinião que de pouco vale. Mas voltando, digamos, à vaca fria, à questão do Sr. Presidente da República, eu acho que é mau, quando o Presidente da República se soma a uma campanha que está neste momento em cima da mesa, em que, sejamos francos, a comunicação social tem sido um dos porta-vozes, e eu não digo que seja por mal, é um facto, tem sido um dos porta-vozes dessa campanha de pressão sobre o governo relativamente a isto, nunca referindo, porque o problema está aqui, nunca referindo os antecedentes históricos. Porque se referissem os antecedentes históricos, perceber-se-ia de imediato quem é quem e quem é que fez o quê e quem é que não fez o quê. E neste caso sejamos muito concretos. Neste momento o governo está a correr atrás do prejuízo. E o prejuízo é causado por quê? Por todos aqueles governos anteriores que se tiveram nas tintas para a saúde dos portugueses e, pura e simplesmente, quiseram continuar a alimentar o setor privado da saúde. Falemos Hospital CUF, Luz Saúde, Fidelidade com os hospitais Lusíadas e mais o Hospital da Trofa e mais o Hospital Fernando Pessoa em Gondomar e coisas similares. Esse é que é o problema. É a promiscuidade que existe, e não é só na saúde, a promiscuidade que existe sistemática entre o Estado e os negócios privados. É o problema primeiro do país, e é o primeiro problema do país que também está ligado à questão da corrupção, não tenhamos a menor das dúvidas.
Obrigado e bom dia. Obrigado, Engenheiro Hernani Magalhães, pela sua participação neste fórum. Que opinião tem a bióloga Ana Roda, que se identificou também como militante dos Verdes, e que nos liga de Leiria. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu estou ligado não por uma questão de militância. Antes de mais, queria dar os parabéns à TSF, que eu acho que neste momento, neste país, vocês são os únicos que estão a fazer jornalismo a sério. Não vejo o espírito crítico em mais redação nenhuma, sobretudo nas televisões. O segundo aspecto, eu vou dar exemplos práticos. Eu tenho uma tia que foi médica de clínica geral do SNS e reformou-se recentemente. Quando estes médicos se reformam, os pacientes deles ficam pura e simplesmente sem médico de família. O que me aconteceu, ou eles passam os médicos por iniciativa, os relatórios a outras pessoas, ou então a gente chega ao centro de saúde e percebe que o nosso médico de família reformou-se e ninguém nos avisou. A situação que me aconteceu a mim, pessoalmente, eu tenho asma e eu não posso estar dia e noite com uma máscara, porque senão não respiro. A seguir tenho que receber máscaras de oxigênio se me põem a trabalhar com uma máscara dia e noite. Como tenho asma, vai supostamente estar previsto, e eu tenho que apresentar um atestado médico a dizer que tenho asma para não ser obrigada a usar a máscara. O que é que eu fiz? Fui ao meu centro de saúde, onde fui a vida toda, pedir para marcar uma consulta com o meu médico para me passarem um papel. Ou achei eu que no guichê, agora com a história do Covid, tinham lá a nossa ficha técnica, como se fosse um notário, diziam lá, se tem asma, imprimiam um carimbo e era suficiente para mostrar aos eventuais PSP que nos abordassem na rua da gente andar sem máscara. Cheguei ao centro de saúde, começaram logo por dizer que o meu médico tinha emigrado, que eu não tinha médico de família. E que tinha que arranjar um novo médico de família. E eu disse, então marco uma consulta, e eles disseram que não marcavam consulta porque não é um assunto urgente e aquele centro de saúde, e há um centro de saúde em Oeiras que é organizado, não atendia consultas não urgentes. Mandou-me ao mais próximo, que era no Eiras Parque, disse-me igualmente, mas não vale a pena lá ir porque também já não aceitam consultas não urgentes. Disse que eu tinha que arranjar outro sítio onde me... Então resolvi ligar para o Serviço Nacional de Saúde, ontem tive o dia inteiro, horas a ligar, fui passada de sítio em sítio e ninguém me sabe dar uma resposta para isto. Eles obrigam-nos a arranjar um atestado médico e não temos quem os passe. Porque depois telefonei à minha tia médica e ela disse, filha, marcas na mesma a consulta e daqui a 6 meses logo tens a consulta. E, entretanto, isto vai entrar, já eu falei para os PSP e independente do que diga a Assembleia, os PSP já sabem que isto vai entrar e daqui a uma semana, a partir do dia 23, disse-me ele que iam receber as normas. E eu pus-lhe a questão. Então, e se me acontecer isto? Porque depois, entretanto, eles próprios me diziam, você apresenta ao PSP em como marcou a consulta. E eu disse, isto não é justificativo. E apresentei esta questão ao PSP. E ele também não sabia responder. Sabe o que é que eu lhe respondi? Disse assim, então passe uma multa, eu vou agrafando à consulta e depois quando chegar ao Serviço Nacional de Saúde apresento-lhes todas as multas de 500 euros que apanhei por eles não me terem passado. Isto é kafkiano. Eu tive ontem o dia todo, horas a falar, eu falei com todas as pessoas do Serviço Nacional de Saúde da linha 24, com certeza ninguém me sabia responder a isto. Como é que eles passam uma legislação destas que vai entrar em vigor em menos de uma semana e vamos atulhar o Serviço Nacional de Saúde com pessoas a pedirem atestados para não darem... Eu tenho mais amigas minhas com asma. Nós não podemos estar um dia inteiro com uma máscara daquelas. Eu estou 10 minutos a andar na rua com uma máscara daquelas, tenho que tirá-la para respirar. Senão eu chego ao final do dia e tenho que receber máscaras de oxigênio no hospital, porque eu tenho mesmo asma aguda.
Ana Roda, obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Dão-nos conta desse problema que certamente afetará muitos dos nossos ouvintes. No debate online, Nuno Teixeira Castro participa com este contributo. A taxa de mortalidade por Covid nos lares em Portugal é elevada. Ora, quanto a lares, legais e ilegais, quantos lares legais e ilegais há em Portugal? Quantos idosos estão aí institucionalizados? Em que condições? Há forma mais eficaz de mitigar a devastação do vírus que não atuando diretamente sobre uma fonte? E depois acrescenta Nuno Teixeira Castro, querer culpar todos os cidadãos que desde setembro voltaram ao trabalho, os que ainda o têm. E as nossas crianças que voltaram à escola é apenas uma forma muito desrespeitosa de passar a culpa. E fazer o trabalho que se exige à classe política? Pergunta Nuno Teixeira Castro. Há dados sobre os lares, idosos e respectivas condições? Neste Fórum TSF, para além de pedir o contributo dos nossos ouvintes, convidamos também os partidos políticos a saber que avaliação fazem do trabalho do Governo nesta área. Bom dia, Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, bem-vinda ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Socialista desta iniciativa política do Presidente da República?
Bom, eu julgo que é uma iniciativa positiva no sentido, e é assim que a entendemos e que a entende pessoalmente, no sentido de mobilizar todos os agentes para um momento de grande pressão sobre a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta o período até do ponto de vista das estações do ano que vamos que vai começar agora, o inverno, e, portanto, todo o acréscimo de cuidados que são necessários na resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, julgamos que esta mobilização e criação de sinergias positivas para que todos os atores, aos mais diferentes níveis de responsabilidade na prestação de cuidados de saúde em Portugal, dentro do SNS, possam responder de forma conjunta e reforçando por essa via a capacidade de resposta do SNS, consideramos sim que pode ser positiva e esperamos, de resto, que seja positiva.
Tendo o Presidente da República convidado para esta reunião todos os setores, muitos deles que têm feito críticas à forma como o Governo tem gerido este processo e gerido o processo de reforço do Serviço Nacional de Saúde, não sente, Senhora Deputada, que o Presidente da República pode estar a dar aqui um abanão no Governo?
Não, de maneira nenhuma, até porque eu julgo que há aqui uma pergunta que tem que estar logo no início de todos os debates, e deste que a TSF está a fazer em particular, relativamente à atuação do Governo. E essa pergunta é, tem ou não tem o Governo feito tudo o que é possível fazer para garantir que o Serviço Nacional de Saúde não apenas tem capacidade para responder à questão colocada pelo COVID, pela Covid-19, não desistindo, como é óbvio, de toda a restante atividade assistencial que é necessária para garantirmos a saúde dos portugueses.
Médicos, enfermeiros e administradores hospitalares têm dito que não.
Francamente, eu julgo que aquilo que o Governo pode fazer, o Governo tem feito. E tem feito reforçando todos os meios que é necessário reforçar. Tem dito que é preciso mais profissionais de saúde. E desde 2015, portanto, já não estou a falar só do início deste governo em exercício, mas desde 2015, em que o Partido Socialista assumiu funções governativas, o Serviço Nacional de Saúde tem mais 20.641 trabalhadores, mais 17,20%. Se nós pensarmos em termos de prioridade dada ao Serviço Nacional de Saúde, essa prioridade foi estabelecida antes do surgimento da Covid-19. O Orçamento de Estado para 2020, e é preciso, enfim, recordarmos e termos memória, o Orçamento de Estado para 2020, antes de sermos confrontados com esta pandemia, tinha como grande prioridade, tinha e tem como grande prioridade, o reforço do Serviço Nacional de Saúde. E assumiu como um primeiro objetivo terminar, criar condições para acabar com um dos problemas graves do Serviço Nacional de Saúde e persistentes ao longo do tempo, que depois contaminava tudo o resto, que era a questão da suborçamentação. E, portanto, o Orçamento de Estado para 2020 procurou desde o início criar condições para que se invertesse a tendência de suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde e do Orçamento para a Saúde e, terminando com essa suborçamentação, poder criar condições para todos os outros problemas do Serviço Nacional de Saúde se poderem resolver com maior sustentabilidade e maior capacidade de previsibilidade.
Mas apesar de tudo, isso, senhora deputada, temos hoje menos médicos do que tínhamos no início do ano. Ouvimos os diversos parceiros da saúde a dizer que é preciso reforçar mais. O PS não partilha essas preocupações?
Peço imensa desculpa. Eu não sei como é que podemos dizer que temos menos médicos do que no início do ano. A senhora ministra da Saúde, recentemente, numa entrevista numa televisão.
Os dados do portal Transparência do Serviço Nacional de Saúde, senhora deputada, dizem que em janeiro tínhamos 19.550 médicos. Em julho temos 19.425. São menos médicos.
A questão dos profissionais de saúde não são só os médicos, e está previsto, e a senhora ministra também o pôde dizer, no âmbito da aprovação do Orçamento de Estado para 2021, reforçarmos o Serviço Nacional de Saúde em termos líquidos com mais 4 mil, e não tenho agora o número preciso, onde se incluem também médicos,
4.200.
Não apenas para o sistema hospitalar, mas também para os cuidados de saúde primários. Mas a questão é mesmo esta, o sentido da intervenção do governo desde o início, antes e depois da pandemia, tem sido no reforço não apenas dos profissionais, mas também no reforço das instalações, na melhoria das suas instalações, desde logo, no reforço da capacidade tecnológica, no reforço da integração de cuidados. E o ouvinte que escreveu estava a ler antes
de passar online
a palavra, no
Facebook ou na página online, da TSF na internet?
Exatamente, na página da TSF, fazia perguntas da taxa de mortes em lares em Portugal. É evidente que qualquer morte deve ser lamentada, e como a senhora ministra disse a certa altura numa das comissões parlamentares em que foi prestar contas, cada morte não deixa de ser, não deixa de ter um certo sentimento de que de alguma forma falhamos, mas isto é no contexto da pandemia ou em qualquer outro contexto. Acho que todas as pessoas percebem o que é que está subjacente, e portanto não desvalorizando nenhuma morte, pelo contrário, lamentando e trabalhando todos os dias para que elas sejam cada vez menores. Portugal tem uma taxa de mortes em lares que é das mais baixas, junto com a Alemanha, no contexto da Europa. E quando nós comparamos a evolução dos nossos dados com a evolução, na resposta à pandemia, com a evolução dos restantes países, Portugal também tem tido uma capacidade de resposta considerada muito positiva nesse contexto europeu, e quando nos comparamos com outros países que vivem as mesmas dificuldades que nós vivemos. E, portanto, há uma coisa que não podem acusar o governo, é de não ter investido crescentemente e numa forma ano a ano no Serviço Nacional de Saúde em todas as dimensões que é necessário responder. Por exemplo, uma das questões que tem sido levantada é o investimento em camas de cuidados intensivos e em material, nomeadamente ventiladores, que são necessários para a resposta, digamos, à fase mais aguda e aos casos mais agudos das pessoas infectadas pelo Covid-19. E esse investimento tem sido crescente e vai continuar a ser feito. Portanto, agora, também temos que colocar aqui uma questão, que é, nem tudo depende do governo. Nem tudo depende da capacidade instalada dos hospitais. Nem tudo depende da intervenção dos médicos. Há, portanto, aqui responsabilidades partilhadas, nomeadamente a responsabilidade individual de cada um de nós de fazermos tudo o que é possível para não contribuirmos para o aumento das infecções Covid. Por exemplo, a questão que estamos a falar e que tem sido falada no âmbito da polémica, mas que se despirmos a aplicação Stay Away Covid da polémica que vai ser discutida no Parlamento, e tem várias questões para ser discutidas, estou de acordo da obrigatoriedade da utilização da aplicação Stay Away Covid, mas se nos determos apenas na utilização e, sobretudo, na questão de sabermos porque é que a utilização da aplicação Stay Away Covid é importante para, nomeadamente, termos maior capacidade de determinar...
Mas essa é uma questão que já debatemos aqui duas vezes no fórum.
Não vamos discutir a polémica, vamos discutir a utilidade da utilização da aplicação. E no sentido da responsabilidade, que era esse a linha da minha intervenção, a aplicação só é útil e só consegue ser útil se cada um de nós a instalar. Mas depois não basta instalarmos. É preciso que os médicos, por exemplo, forneçam o código para cada um de nós, no caso de sermos infectados, possa colocar na aplicação e a aplicação possa avisar o conjunto de pessoas que esteve em contacto com a pessoa infectada por mais de 15 minutos nos últimos 14 dias e que cada um de nós, se for avisado, possa agir preventivamente. E, portanto, há aqui todo um conjunto de responsabilidades de diferentes níveis, para além do individual, que é preciso que seja cumprido.
E é com este apelo pedagógico que nos deixa a deputada socialista Sónia Fertuzinhos, que termina esta primeira parte do Fórum TSF. Obrigado, senhor deputada, peço desculpa por interromper, mas estamos já aqui a desviar-nos da questão essencial do Fórum TSF de hoje e tem mesmo terminado, já levo quase mais um minuto do tempo que me estava destinado. Vamos retomar este debate, já a seguir às notícias das 11.
Na TSF vamos retomar o fórum. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Vamos, este debate tem como pano de fundo o facto de o Presidente da República ter iniciado hoje uma série de reuniões com representantes do setor da saúde, reunindo-se aqui a pouco com a Ministra Marta Temido, e depois, ao longo das próximas duas semanas, irá ouvir bastonários das ordens profissionais da saúde, antigos bastonários médicos, ex-ministros, outros representantes do setor da saúde. O Presidente quer avaliar o estado do Serviço Nacional de Saúde para enfrentar os desafios colocados por este avanço da pandemia de Covid-19. E no Fórum TSF, portanto, aos nossos ouvintes, como avaliam esta iniciativa política de Marcelo Rebelo de Sousa e que diagnóstico traçam? O Governo tem feito o suficiente, tem investido o necessário para termos um Serviço Nacional de Saúde capaz de responder ao aumento do número de casos de Covid? Os ouvintes, como habitualmente, podem participar ou de viva voz ou através do debate online. Vítor Araújo escreveu na página TSF na internet que o Estado já há muito devia ter negociado com os hospitais privados para apoiar o público, mas como não há dinheiro, o Governo e o Presidente andam às voltas com o problema. Jorge Oliveira escreve que, no fim da reunião com o setor da saúde, reúne com o setor das autoridades, principalmente com a PSP, para saber o que os agentes da autoridade pensam neste momento no país. Fernando Fernandes escreve que o país não tem dinheiro para satisfazer os pedidos que todos os dias são feitos para o Serviço Nacional de Saúde. A solução é cumprir as regras ditadas pelas autoridades de saúde. Caso contrário, vamos assistir a situações iguais às da Itália e Espanha. E retomamos este debate, depois de escutar daqui ou ali daqui a participação de algum dos ouvintes que participam no debate online, escrevendo aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Vamos ao encontro do deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado. Sabemos que o Bloco considera que é urgente fazer mais para reforçar a capacidade do SNS. Gostava de saber como é que o Bloco olha para esta iniciativa do Presidente da República.
Bom dia mais uma vez. É verdade que é preciso fazer muito mais para reforçar a capacidade do SNS, não só para responder à epidemia, mas também para responder a tudo aquilo que não é Covid e que tem ficado desprogramado e muitas vezes tem ficado suspenso. Portanto, como nós temos dito, o Serviço Nacional de Saúde vive neste momento um dos maiores desafios da sua vida, não só a pandemia, que é um desafio grande que vai causar, obviamente, stress no Serviço Nacional de Saúde, mas também o facto de ter que responder a isso, a atividade programada e a atividade que foi suspensa e que não pode ficar indefinidamente suspensa. E por isso é preciso, obviamente, um reforço substancial do Serviço Nacional de Saúde. Bom, a iniciativa do Sr. Presidente da República é uma iniciativa, enfim, que lhe cabe a ele fazer esta auscultação. No entanto, no que toca, obviamente, ao reforço do Serviço Nacional de Saúde e às medidas políticas mais concretas, isso far-se-á sempre via Assembleia da República e via Orçamento. E, desse ponto de vista, parece-nos que tanto aquilo que está a ser feito em 2020 pelo Governo, como aquilo que é previsto para 2021 pela proposta de orçamento que já foi apresentada na Assembleia da República, é insuficiente.
E em que áreas é que o Bloco considera que seria urgente atuar?
Bom, era isso. Eu dava-lhe alguns exemplos para mostrar como é que está a ser insuficiente. Ano de 2020. Nós percebemos que entre março, abril, maio, no início da pandemia, era necessário, provavelmente, fazer aquilo que foi feito, ou seja, desmarcar algumas atividades para concentrar esforços no combate à epidemia naquela primeira vaga. No entanto, já estamos quase 8 meses depois dos primeiros casos diagnosticados em Portugal e não se compreende como é que o governo não aproveitou os meses de junho, julho, agosto, setembro, para efetivamente reforçar. Que áreas? Olha, áreas da saúde pública. Neste momento as equipas de saúde pública estão, não conseguem responder a todos os casos que são sinalizados para vigilância ativa e não conseguem, obviamente, responder se todos os dias nós tivermos mais de 2 mil casos. E, portanto, era preciso já ter reforçado, em meses anteriores, as equipas de saúde pública. Da mesma forma, as juntas médicas. É incompreensível que as juntas médicas estejam suspensas quase desde o início do ano e que haja pessoas que estão há meses a tentar marcar uma junta médica sem conseguir. E aqui até era relativamente fácil, era criar alguns automatismos para emissão automática em determinados casos do atestado multiusos, etc. Cuidados de saúde primários. Como é que se compreende que durante o ano da pandemia, em 2020, se tenha perdido médicos no Serviço Nacional de Saúde e tenha havido mais utentes a ficar sem médico de família? Não se compreende e realmente revela impreparação e não aproveitamento, não planeamento desta fase que nós sabíamos que ia chegar, porque toda a gente sabia que havia uma alta probabilidade de haver uma segunda vaga e que também muito provavelmente ela coincidiria com este período que já por ser um período difícil para o Serviço Nacional de Saúde, que é este período de gripe sazonal e de doenças respiratórias. E, portanto, parece-nos que houve, ou melhor, não houve planeamento e não houve reforço do Serviço Nacional de Saúde por parte do Governo, e essa toada mantém-se para o Orçamento de Estado para 2021, que continua a ter recursos que são absolutamente insuficientes. Por exemplo, para dar um exemplo, o Orçamento de Estado para 2021 pressupõe a contratação dos mesmos profissionais que já estavam previstos ainda antes da pandemia ter acontecido. E, portanto, já eram os profissionais que eram necessários para o Serviço Nacional de Saúde sem pandemia. Ora, com a pandemia em cima, percebe-se que essas previsões são insuficientes. E ainda há pouco ouvia intervenções anteriores, nomeadamente a senhora deputada Sónia Frutinhos do Partido Socialista, a dizer que não tinha havido redução de profissionais durante estes meses. Mas houve, infelizmente, houve. E, para além disso, também não houve políticas para captação de profissionais, como se viu agora, já com um dos concursos que foi aberto, nomeadamente para médicos de família, que ficou com mais de um quarto das vagas por ocupar. E, portanto, há, efetivamente, a necessidade de medidas urgentes para reforçar profissionais, mas também para reforçar medidas que captem e fixem profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E se isso não for feito ainda no final de 2020 e previsto para 2021, o SNS ficará numa situação complicada. Nós não temos dúvidas que o Serviço Nacional de Saúde é o serviço que é capaz de responder a este enorme desafio. Mas também não temos dúvidas que ele precisa dos recursos necessários para dar essa capacidade de resposta. E isso cabe ao Governo dar esses recursos ou não, e neste momento, muito sinceramente, não tem dado.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Fica aqui claro o diagnóstico traçado pelo Bloco de Esquerda. Que opinião tem o empresário Luís Gonçalves? Nos escuta na Damaia. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia ao Fórum. Eu, de facto, fico constrangido até e fico de boca aberta quando é que responsáveis políticos falam, e acabou de falar um senhor que não falou uma só medida de prevenção de contaminação do Covid-19. Há de facto aí na sociedade uma crescente mentalidade até delirante que envolve o Clube Bilderberg e que envolve outros sistemas que não são agora para aqui chamados, e de facto nós não vivemos num mundo perfeito. E não é isso que nós devemos procurar enquanto seres humanos, viver em mundos perfeitos. O que nós devemos procurar e não nos devemos afastar é do respeito pelo próximo, do amor pelo próximo.
e de estarmos conscientes a cada momento que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Ora bem, se eu for capaz, com as minhas atitudes de respeito, de salvaguarda da saúde e dos direitos do outro, tal como preservo para mim próprio, eu vou estar a ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Como? Vou estar a ajudar, não criando mais disseminação do vírus pela sociedade, principalmente não indo infectar pessoas mais frágeis, doentes, debilitados, idosos, e contribuindo assim para que o Serviço Nacional de Saúde não seja então sobrecarregado, parece-me que é esse o objetivo, e não é preciso gastar muito dinheiro. Com isto as pessoas podem trabalhar e devem, deve-se manter a economia a funcionar com certeza. Agora, os seres humanos devem também fazer uso da sua faculdade de inteligência, mesmo aqueles que muitas vezes parece só disfarçarem, e usá-la mesmo com verdade, usar o seu sistema cognitivo, pôr isso a funcionar, e nós respeitarmos e seguirmos as regras escrupulosamente e rigorosamente. Dessa forma, todos poderemos trabalhar, todos poderemos ir para a escola, todos poderemos ver os nossos filhos irem para a escola e todos poderemos ver também os idosos serem tratados com os direitos que têm, da forma que devem ser tratados e também protegendo a sua saúde, a deles fracos, a deles mais débeis, a deles mais doentes. Portanto, nós não podemos ser egoístas ao ponto de achar que uma pandemia se trata por decreto-lei. Não se trata uma pandemia decretando leis. Trata-se uma pandemia tratando as pessoas, tendo cuidado com as pessoas e principalmente fazendo tudo para que o vírus não se espalhe. Um bem-aja, Manuela Cássio, e ajudem-me a espalhar e a salvar pelo menos uma vida. Obrigado.
A opinião e o apelo que nos deixa cada um de nós, o ouvinte Luís Gonçalves. Bom dia, António Moraes, gestor, está em Camarate.
Bom dia, muito obrigado. Olha, começando em primeiro lugar, sugerir que fizessem mais programas sobre este tema, porque é um tema extremamente importante e no último eu já não consegui entrar e hoje de certeza que dezenas de pessoas não vão conseguir entrar. Respondendo primeiramente à questão que puseram no vosso tema, concordo plenamente com o Sr. Presidente da República, ou seja, especialistas na matéria, e inclusive acho que o Primeiro-Ministro, se não o fez, já o deveria ter feito e várias vezes, porque várias cabeças pensam melhor que uma. Em segundo lugar, acho que os órgãos de comunicação social, e sugeri isto à TSF, deviam fazer, para desintoxicar a população em geral, um inventário, um levantamento, qual era a situação do Serviço Nacional de Saúde em 2011, quando o governo Passos Coelho entrou em funções, e qual é hoje. Porque as pessoas esquecem-se, e a comunicação social, que quase toda ela é afeta ao PSD, esquece-se também de referir, que durante o consulado de Passos Coelho foi feito um ataque feroz aos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, sendo anulados milhares e milhares de postos de trabalho e indo muito para além do que era exigido para a troca, chegando ao ponto do Dr. Passos Coelho aconselhar os enfermeiros a emigrarem. E estas pessoas já se esqueceram. Depois, acho que o assunto é tratado de uma forma demagógica, populista, como faz, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que inclusive até o faz, a meu ver, de uma forma chantagista, quando exige, para aprovar o orçamento, ou pelo menos para deixar passar, que o Governo se comprometa a admitir mais profissionais de saúde no ano 2021, quando está expressamente inscrito no projeto de orçamento que são admitidos 4.200 pessoas. Portanto, ninguém entende esta chantagista do Bloco de Esquerda. O que o Bloco de Esquerda e os outros partidos deverão fazer é vigiar o Governo e, caso o Governo não cumpra o que está escrito, apresentar
uma moção de censura. Já estamos a desviar aqui da questão essencial do Fórum TSF, mas já nos deu sobre
não,
a questão concreta.
Não, mas deixa-me só acabar esta ideia. Vigiar o Governo e, se não cumprir, apresentar uma moção de censura na Assembleia da República, deita o Governo abaixo e vamos a votos. Tudo bem.
Essa é a conversa para um outro debate, certamente faremos aqui, António Moraes. Obrigado pela sua participação, já nos disse o que pensava sobre a questão da saúde. Bom dia, Sr. Deputado Paula Santos. Que avaliação faz o Partido Comunista Português desta iniciativa política do Presidente da República? É um bom contributo?
Bom dia.
E agradeço também esta possibilidade. O Presidente da República naturalmente tem a liberdade para ouvir as entidades que vêm entender e sobre os temas também que entender. Aquilo que nós consideramos perante a situação que vivemos neste momento e que enfrentamos no nosso país, a pandemia e as dificuldades que hoje existem no acesso aos cuidados de saúde, que são dificuldades que já não são de hoje, são dificuldades que já vêm atrás e que resultam de problemas estruturais, exigem, na nossa opinião, a adoção de medidas concretas e urgentes de reforço do Serviço Nacional de Saúde. Nós, em junho, apresentámos na Assembleia da República uma proposta que era um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, exatamente porque compreendemos que é o Serviço Nacional de Saúde que deve dar a resposta, que tem de ser reforçado para dar a resposta do combate à pandemia e tratar todos os doentes com doença Covid-19, mas tem que igualmente dar a resposta necessária para a recuperação dos cuidados de saúde que ficaram por fazer e para continuar a acompanhar os doentes com todas as outras patologias que não desapareceram e continuam a existir no nosso país. E para isso é fundamental recontratar mais profissionais de saúde. É fundamental assegurar direitos, valorizar as carreiras, valorizar os próprios profissionais de saúde que prestam funções no Serviço Nacional de Saúde, e estamos a falar dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos assistentes, dos auxiliares da ação médica, dos assistentes técnicos, todos eles são imprescindíveis neste momento para reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. É preciso reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde na realização de exames, diagnóstico e terapêutica. A solução tem, de facto, passar por este investimento, que é fundamental, investir também no reforço das equipas de saúde mental, nas equipas de saúde pública, nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos. E é isto que garante, como garantiu na fase inicial, é isto que garante o acesso de todos os utentes aos cuidados de saúde. E por isso aquilo que nós entendemos e aquilo que temos vindo a propor também na nossa intervenção na Assembleia da República é exatamente isto, que haja de facto medidas concretas, porque as que têm existido têm ficado aquém das necessidades e sente-se um conjunto de dificuldades por parte dos utentes no acesso aos cuidados que exigem de facto esta adoção de medidas tal qual como o PCP propôs neste plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, que temos vindo a propor várias medidas neste sentido e propostas concretas no Orçamento de Estado para 2020, no Orçamento Suplementar que teve em discussão também na Assembleia da República, e a verdade é que essas medidas não têm sido tomadas. Agora, não tenhamos dúvidas de que a solução para a resolução dos problemas e quem está em condições de defender os interesses dos doentes é o Serviço Nacional de Saúde.
E aí era urgente fazer mais para além dessas áreas que acaba de identificar, Sra. Deputada?
É urgente fazer mais, para além destas áreas que, essas áreas que foram identificadas são absolutamente prioritárias. Desde logo, se dotar o Serviço Nacional de Saúde dos meios que são necessários, meios humanos, meios técnicos, equipamentos, reforçar capacidades, reforçar as várias valências. Por exemplo, estamos a enfrentar um problema de saúde pública. A estrutura de saúde pública do nosso país, quando iniciámos esta pandemia, é de facto uma estrutura muito deficitária e é necessário reforçar estas equipas de saúde pública. Estou neste momento a fazer um conjunto de visitas a centros de saúde e aquilo que temos identificado nestas visitas é de facto isto, que há necessidade de reforçar com mais elementos, reforçar equipas para que se possa de uma forma rápida e eficaz, de facto, a garantir a intervenção destas mesmas estruturas e identificar as cadeias de transmissão o mais rapidamente possível, porque sabemos que esse é um ponto nuclear relativamente a esta matéria. Por exemplo, relativamente à saúde mental, sabemos e está identificado, não temos provavelmente a dimensão do que poderá ser, mas está identificado de facto um conjunto de situações que podem levar a agravamento de saúde mental. É fundamental reforçar as equipas ao nível dos cuidados de saúde primários, ao nível dos hospitais, para dar esta resposta às populações. Mas é preciso também assegurar aquilo que é fundamental e que é essencial. E estamos a falar aqui dos cuidados de saúde primários. Quando falamos dos cuidados de saúde primários, muitas vezes afirmamos que são uma porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde. E sendo a porta de entrada, eles têm este papel fundamental do acompanhamento dos utentes, no diagnóstico precoce por parte das doenças, na referenciação dos utentes para os hospitais, caso haja necessidade de cuidados mais diferenciados e caso haja necessidade, de facto, de cuidados ao nível das especialidades médicas hospitalares. E se muitos centros de saúde não realizarem as consultas presenciais com os seus utentes, tudo isto fica colocado em causa. É o acompanhamento aos doentes crónicos que é necessário assegurar, é o diagnóstico precoce de doenças que é necessário assegurar, é todo este funcionamento. E para isto, como é que se resolve isto? Resolve-se, de facto, reforçando com mais profissionais de saúde, reforça-se também aliviando os profissionais de saúde de tarefas mais burocráticas e que, efetivamente, possam dedicar o seu tempo à prestação de cuidados aos utentes. É isto também que nos tem sido transmitido por parte dos profissionais que estão sobre uma grande subcarga de trabalho, que é preciso também assegurar aqui as condições para a sua efetiva valorização no plano dos seus direitos, no plano das suas condições de trabalho. Por exemplo, uma das propostas que o PCP tem vindo a apresentar é a atribuição de um suplemento remuneratório a todos os profissionais que exercem, que asseguram serviços essenciais. E os profissionais de saúde são profissionais que asseguram serviços essenciais e, de facto, estando mais expostos também ao risco e ao contágio, devem ser valorizados por este trabalho, porque durante todo este período estiveram presentes, estão presentes e é preciso, de facto, reforçar o seu número, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, para que tenham condições de trabalho, mas que, para que permitam, para que consigam assegurar os cuidados de saúde que os utentes têm direitos.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, por nos explicar aqui as propostas do Partido Comunista Português para esta área, o que seria essencial, na opinião do PCP, reforçar para que o Serviço Nacional de Saúde possa fazer frente aos desafios que são colocados pela Covid-19, sem esquecer todos os outros doentes. Bom dia, João Alves, é jurista, liga-nos de Aveiro, bem-vindo ao Fórum.
Bom dia Manuela Cássio, bom dia a todo o Fórum. Bem, eu começaria por levantar uma pergunta que eu continuo a achar que os portugueses pensam um pouco, refletem pouco, é um pouco que tem pouco tempo para pensar. Eu pergunto, considerando esta pergunta do Fórum, se nós fizermos um balanço até agora, o que é que o nosso Presidente da República contribuiu de bem para esta calamidade que Portugal nunca passou e o mundo nunca passou? O que é que efetivamente Marcelo Rebelo de Sousa fez para mudar o estado caótico em que as coisas têm estado e que Portugal mais uma vez demonstra a sua incapacidade de lidar com problemas graves, com cataclismos, com crises? Esta é que é a realidade. A verdade é que nós temos sempre o nosso Presidente da República a falar em tudo que é meios de comunicação social e a gente chega ao fim do discurso e diz assim: mas o que é que este senhor disse para acrescentar, nomeadamente aquilo que é o papel fundamental do Presidente da República, que é chamar a atenção os intervenientes, o Executivo, aqueles que têm poderes de decisão, para tomarem decisões em prol de uma população, de um país. A verdade é que, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa fala de que é provavelmente necessário aumentar os valores para o orçamento.
Reforçar o orçamento.
Do Estado, reforçar o orçamento. Mas o professor Marcelo pensou nisto? Acha que o problema do Serviço Nacional de Saúde é dinheiro? Não é só dinheiro, o dinheiro não vai resolver nada. São medidas pontuais e completamente ad hoc que têm sido tomadas e a verdade, sinceramente, é o que eu acho. O senhor Primeiro-Ministro tem tido esta última semana, fundamentalmente, muitas críticas. E nós percebemos que ao longo de todo este processo, Marcelo Rebelo de Sousa se encostou claramente às posições do Governo. E isto, se calhar, é um sinal de que estamos a chegar a eleições presidenciais e, provavelmente, Marcelo Rebelo de Sousa percebeu que ele próprio tem que ter a sua agenda política fora dos interesses do próprio Governo. E a verdade é esta. Nós continuamos a ter... Basta pensar nisto. Mas por carga d'água Portugal não obriga o uso de máscara em tudo que é circunstâncias? É a medida mais eficaz para a propagação da doença. Porque é que as indústrias, por exemplo, continuam a não ser obrigadas a usar máscara? Todos os trabalhadores das empresas é voluntário. Porque é que nas escolas só a partir dos 12 anos é que os miúdos são obrigados a usar máscara?
Isto era uma medida muito simples, provavelmente resolveria muito do problema de que é a transmissão do vírus. Nós sabemos, há muita gente com muitas ideias e muitas teorias, muitos gabinetes e laboratórios a tentar chegar à solução, mas nós, a única certeza que temos é que o vírus é transmitido pelo ar, é transmitido pela respiração. Era a única medida que o Estado, ao contrário, aliás, a par de muitos outros países da Europa, o uso obrigatório em todas as circunstâncias, como é óbvio, sempre com a necessidade de haver distanciamentos. Se não houver pessoas próximas, não há necessidade de usar máscara. Mas, por exemplo, porquê é que nas indústrias não há?
A pergunta
é... Fica a pergunta.
Ficam essas perguntas que nos deixa o João Alves, jurista que nos liga de Aveiro. Bom dia, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá.
Como é que o CDS-PP avalia esta iniciativa do Presidente da República de escutar os diversos representantes do setor da saúde? É um passo positivo na opinião do CDS?
Para o CDS, sim, é um passo positivo que todos os representantes do setor da saúde e depois também da economia sejam ouvidos pelo Sr. Presidente, que estará, presumo eu, a exercer a sua magistratura de influência de forma muito visível e muito clara, parece-nos a nós, que para dar um sinal ao Governo que nesta matéria tem faltado à urgência das decisões que se impõem. E explico melhor. O Sr. Presidente da República tem feito alertas, tal como o CDS também tem feito alertas, e os senhores bastonários, presente e predecessores da Ordem dos Médicos têm, como vários profissionais de saúde ligados ao setor público têm feito, sobre a necessidade de expandir a capacidade de prestação de cuidados de saúde, incluindo neste momento de crise específica e transitoriamente os setores privados e social. Neste momento temos uma enorme pressão, como aqui já foi dita, sobre o SNS, os profissionais estão esgotados, mas para além disso, as camas de internamento, particularmente as do CI, começam a atingir, em algumas unidades, o seu máximo, e em algumas até já ultrapassaram o seu máximo, e nós temos que cuidar não só dos doentes Covid, mas obviamente também dos doentes não Covid. E neste momento a escolha parece muito simples em tempos de urgência. Com certeza que é importante investir no SNS, mas esse investimento leva tempo a ser concretizado. Sabemos que contratar médicos leva tempo pelos próprios processos do Estado. As instalações físicas não se expandem por decisão até do Orçamento de Estado, mas existe toda uma capacidade no setor privado e social, cerca de 11 mil camas de internamento e cerca de 500 camas de cuidados intensivos, que não estarão todas disponíveis, mas poderão, através de uma contratualização bem feita, passar a estar ao alcance de todos, no interesse de todos, num momento tão crítico como este. E parece-me que essa é a primeira decisão, a mais urgente a ser tomada e aquela que aliviaria as pessoas, o sistema de saúde como um todo e até, se calhar, evitaria ter que tomar outras medidas mais restritivas até da nossa liberdade individual. E, portanto, é neste sentido que vemos o Sr. Presidente da República a convocar todos os interessados da saúde, talvez até para dar uma mensagem muito clara ao Governo de que é isto que o próprio Governo deveria estar a fazer.
E para além dessa questão que identifica, em que áreas para o CDS seria importante intervir desde já?
Esta é a principal e prioritária. O outra seria, como aqui também já foi falado, ter aprendido com o que aconteceu na primeira vaga, ou pelo menos a seguir ao confinamento que aconteceu na região da área metropolitana de Lisboa, que demonstrou que a capacidade de agir rapidamente do ponto de vista de saúde pública, de controlar o surto, de rastrear os contactos, isolar as pessoas que devem ser isoladas e testar isso, parece-me que está a ser feito, mas toda a capacidade de agilizar o rastreio se demonstrou estar aquém daquilo que era necessário já nessa altura e pouco ou nada se fez de preparatório de então para cá. E por isso os médicos de saúde pública manifestamente não estão a dar resposta e todas as equipas com eles associadas não estão a dar resposta. Eles próprios reconhecem que não estão a dar resposta, não porque não estejam a fazer o melhor que podem, mas principalmente porque não têm dimensão de equipas para acompanhar. Nós temos tido vários relatos de casos de pessoas que, sinalizadas com teste positivo, são contactadas quase 10 dias depois pela saúde pública para fazer o inquérito epidemiológico. E, portanto, isso, obviamente, impede a contenção dos surtos quando eles são detectados. E tem que ver com recursos humanos e tem que ver com a não aprendizagem do governo. Portanto, esta seria também uma medida essencial. Outras medidas essenciais teriam que ver, por exemplo, com a disponibilização de informação, que deixou de haver, como sabe, desde o fim das reuniões do Infarmed, ou outro tipo de informação que deixou de ser publicada nos relatórios da DGS, que permitam, eventualmente, fazer alguma distinção entre zonas geográficas sobre o tipo e a intensidade das medidas que devem ser tomadas. Provavelmente, ainda ontem se dava notícia disso, obviamente que é um exemplo extremo, mas sabemos que no Corvo não há casos de Covid, ao passo que em outras regiões do país haverá muitos mais, e se calhar é possível afinar as medidas consoante a intensidade dos casos pelo país, e para isso é preciso informação que não temos.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. A avaliação do CDS-PP quanto àquilo que é necessário fazer para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, no dia em que o Presidente da República inicia duas semanas de encontros com representantes das diversas áreas da saúde, começando hoje por escutar a Ministra Marta Temido, perguntamos que opinião têm os nossos ouvintes. Próximo meu participante no debate é médica, liga-nos de Braga. Bom dia, doutora Rosário Domingos, bem-vinda ao Fórum TSF.
Bom dia. Olha, eu falo como era trabalhadora. Nós estamos esgotados e é complicado conseguir responder à população que precisa de nós quando não nos dão meios. Portanto, nós somos todos a favor da separação entre doentes Covid e não Covid. E damos o nosso máximo naquilo que conseguimos. Desculpe estar assim um bocadinho emotiva, mas realmente não é uma questão política, isto é uma questão da população e atinge os nossos familiares, atinge os nossos amigos e atinge-nos a nós, porque nós estamos completamente restritos em relação ao trabalho, em relação àquilo que conseguimos fazer, e a população não nos entende. Não nos entende. Acha que estamos fechados no gabinete. Eu não sou médica de família, sou anestesista, mas vejo o tratamento que a população tem aos meus colegas de medicina familiar, que são as pessoas que mais trabalham neste momento, falando de colegas de saúde pública, e custa-me que realmente achem que nós não estamos a fazer o que devemos, quando nós estamos a fazer o máximo que conseguimos com os meios que temos. E se a resposta política tiver que passar por realmente chamar os privados para darem um apoio, um backup para os doentes não-Covid, então que o façam. Que nos ajudem, que nos deixem trabalhar, que nos deixem tratar da população e de pôr as coisas direitas. Porque isto até agora atingiu 1% da população. De 100 mil pessoas em 10 milhões, estamos a falar de 1% e estamos assim. Imaginem quando a gente chegar aos 5%. Pensem no que é que nós estamos a fazer. Nós temos que ter uma parte dos profissionais completamente dedicado ao Covid e os outros ao resto. O resto da população tem que continuar a ter cuidados. Não podemos ter idosos completamente isolados e sem cuidados em casa.
Doutora Rosário Domingos, obrigado pelo seu contributo e pelo testemunho que nos deixa aqui no Fórum TSF. Francisco Ribeiro é profissional de saúde, liga-nos de Seixal. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o auditório. Eu tinha tomado aqui algumas notas em relação à minha intervenção, até porque não quero tomar muito tempo. Mas vou saltar aqui uma das coisas que tinha dito e vou fazer só uma coisa muito simples. Isto em relação às reuniões que o Sr. Presidente da República está a fazer. É muito importante falar com as ordens, é muito importante falar com o Ministro da Saúde, mas eu acho que quem o Sr. Presidente devia convidar para ir a Belém, falar com ele, não são essas pessoas. São pessoas como a interveniente anterior. Porque são pessoas que estão no terreno, é assim, nós temos que fazer uma coisa, isto é um cenário de guerra. E toda a gente sabe que no mundo civilizado, cenários de guerra, fala-se com os generais, mas os generais não põem os pés no campo de batalha. Quem põe os pés no campo de batalha são os soldados rasos, são os sargentos, são os capitães e por aí em diante. E esses ninguém ouve, é o que está a acontecer aqui. É assim, estas reuniões pecam é por ser tardias. A única, a última coisa que fez alguma coisa de bom pelo SNS foi quando ele foi construído. Portanto, aqui, todos os governos, inclusivamente o governo do Dr. António Costa, têm culpas no cartório sobre o estado lastimável em que o SNS chegou. Durante os meses de verão, equacionou-se que talvez não houvesse uma segunda vaga. Consequência disto, desperdiçou-se esses meses da curva descendente da primeira vaga para reforçar o SNS, para criar mecanismos de contingência, para criar mecanismos de segunda e terceira e quarta linha, porque eles vão fazer falta. As pessoas metam todas na cabeça, ainda a precisão vai no adro. Nós estamos no início da curva ascendente da segunda vaga, não estamos sequer no pico. Os hospitais de campanha que foram construídos e que a IRS tratou logo de tentar lá ir buscar dinheiro,
alguns foram desmontados. Infelizmente, voltou-se atrás com essa história da IRS. E agora os hospitais já estão a chegar ao limite. Não se reforçaram as equipas hospitalares, não se investiu na formação dos auxiliares da ação médica, que, a par dos médicos e dos enfermeiros, são quem carrega o SNS às costas, e a maior parte deles são mal pagos e estão mal equipados e estão mal formados. E as medidas todas que este governo tem tomado são muito tímidas e muito a medo. Agora, eu quero dizer aqui uma coisa, é assim, eu não confio no Dr. António Costa. Não confio desde o princípio e continuo a não confiar. Espero um dia mudar de opinião. Mas temos de ter uma coisa. O Dr. António Costa, apesar de todas as falhas de caráter ou de personalidade que possa ter, é a melhor pessoa para dirigir o país neste momento. Porque temos de nos lembrar que o Dr. António Costa conseguiu que, pela primeira vez desde 1974, fossem aprovados 4 orçamentos de Estado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E só alguém extremamente inteligente e com sentido de estratégia bastante bem desenvolvido é que consegue fazer isto. Portanto, o que eu quero agora, e peço encarecidamente ao Dr. António Costa, se ele tiver a ouvir este fórum, é aplique a sua inteligência e a capacidade de estratégia que teve durante estes 4 anos à vida dos portugueses. Porque enquanto o Governo reúne, enquanto o Sr. Presidente reúne, enquanto os políticos discutem, enquanto os deputados vão para o fórum dizer coisas muito bonitas, são os portugueses que estão a morrer. São os portugueses que estão a apanhar lesões irreversíveis por causa do Covid-19 e são todos os outros portugueses doentes que não estão a ter acesso aos cuidados de saúde que precisam para se manter vivos porque eles perdem tempo a discutir em vez de resolver o problema. É tudo. Bom dia, muito obrigado.
Testemunho e opinião que nos deixa o Francisco Ribeiro, profissional de saúde, nos liga do Seixal. No debate online, José Fidalgo de Abreu Velasco escreve: Marcelo ocupa o cargo, mas não o exerce, e esta iniciativa é mais uma comparada às muitas selfies que tira. Muito glamour, mas sem qualquer conteúdo prático. Mais uma vez, Marcelo anda a apurar o que se passa. Enquanto isso, casamentos e batizados em recintos fechados, 50 pessoas, ajuntamentos ao ar livre, 5 pessoas, jantares políticos no Hotel Sheraton, na sexta-feira, no Porto, 300 pessoas, e ainda se ameaça aos portugueses com o Natal. Pelas críticas dos profissionais de saúde, o governo não tem feito o suficiente. E pelo que ouvimos dos utentes, também não, escreve José Fidalgo de Abreu Avelar, que depois conclui: é muita propaganda, mas poucos resultados. Apesar de tudo isto, a resposta ao aumento do número de casos será dada, e bem, pelos muitos profissionais de saúde espalhados por este país fora. Bom dia, Sr. Deputada Bebiana Cunha, que avaliação faz o PAN desta iniciativa do Presidente da República? Vai no sentido certo?
Antes de mais, muito bom dia também ao Fórum e agradecer o convite para poder contribuir com a nossa posição. Daquilo que diz respeito a esta iniciativa do Sr. Presidente da República, entendemos que é importante que ele faça o seu papel, mas entendemos também que ele não se pode substituir ao Governo. E o que queremos dizer com isto é que o Governo também deve retomar diálogo com o setor da saúde. O que nós sabemos é que os profissionais da saúde continuam a sentir que não são devidamente ouvidos neste processo, aliás, como vários dos participantes no Fórum deixaram bem claro. Depois há aqui um aspecto fundamental ao longo de todo este processo, é que de facto nós temos que aprender, nós enquanto país, nós enquanto sociedade, e aquilo que foi a primeira vaga referente à Covid-19, lembrar que foram alocados profissionais que eram possíveis, muitas vezes a resposta até exigia formação em intensivistas, que fossem pessoas formadas em intensivistas, pessoas que tiveram aqui que dar respostas mesmo sem a formação necessária, adaptaram-se, aprendemos e, portanto, isto faz-me levar ao que é. Que agosto devia de ter sido claramente o mês de prevenção da segunda vaga e entendemos que não foi. Mas este tem sido reiteradamente o apelo do PAN, que efetivamente se aprenda, se previna e se atue com rapidez. Aliás, esta aprendizagem deve ir até à forma como surge este vírus, da forma como enquanto espécie depredamos, exploramos a natureza e até como nos relacionamos com os animais selvagens. Também gostaria, a este propósito, de lembrar que no orçamento suplementar o PAN conseguiu garantir a contratação de 39 especialistas em saúde pública, sendo que desde abril andávamos a alertar e a recomendar e a referir que era fundamental termos uma rede de vigilância epidemiológica. E como aqui foi referido por vários participantes, de facto um dos problemas é que as medidas só se implementam ou só se concretizam já passado o tempo em que deveriam estar. Ou seja, concretizam-se com muita demora e, nomeadamente, por exemplo, em relação à app, nós entendíamos que ela só poderia entrar como complementar ao trabalho destes profissionais. Sabemos bem que o Governo tem reforçado as equipas de saúde em contexto hospitalar, mas os déficits são estruturais e exigem aqui claramente uma priorização. E não se pode ignorar aquela que é a realidade dos profissionais de saúde que se encontram no terreno, que não olham a horas, cujo acréscimo de trabalho lhes faz ter que ter muitas mais horas de trabalho para desempenharem as suas responsabilidades, e isto traz-nos um problema que não pode ser ignorado, que é o facto destes profissionais, obviamente, a médio prazo, estarem completamente esgotados. E aqui o que nos diz também a análise dos dados atual é que, de facto, o vírus estará mais forte do ponto de vista da infecção, e aquilo que foi a primeira onda, digamos que os contextos hospitalares estavam mais sobrecarregados, nesta segunda onda estão a ser sobrecarregados também, ou mais sobrecarregados, cuidados de proximidade. E, portanto, até da parte do PAN temos defendido que deveria haver aqui uma recolocação no que diz respeito aos contactos de vigilância para a linha SNS 24, para não estar aqui ainda a sobrecarregar mais estes profissionais de proximidade. Isto sem esquecer nunca a saúde como um todo, porque de facto o problema não é só a Covid-19. E, portanto, é fundamental que se encontrem estratégias para incentivar a adesão dos profissionais ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente, neste caso, aos cuidados de saúde de proximidade, porque, de facto, estes profissionais têm desempenhado aqui, nesta fase, tarefas importantíssimas, para além daquelas que já eram as suas funções e responsabilidades. Eu vi com atenção a senhora anestesista que falou antes, e no fundo era mesmo isto que ela dizia: é preciso priorizar, é preciso investir, é preciso cuidar de quem cuida, e no nosso entendimento também é preciso que, de facto, o Governo ouça os profissionais de saúde que estão no terreno. Nesse sentido, é fundamental haver um plano eficiente de recuperação da atividade dos cuidados de saúde primários, e não podemos deixar de lembrar que quase 1 milhão de pessoas em Portugal continua sem médico de família, eu até sou uma delas, já há 34 anos. Portanto, há de facto aqui problemas estruturais que têm que ser resolvidos e que têm que ser priorizados. Dou um outro exemplo. Há aqui, por parte destes profissionais de proximidade, um acréscimo das suas tarefas, nomeadamente a questão do aumento expressivo de contactos, mas também há um problema até nas redes de comunicação. Qualquer pessoa que tenta contactar um centro de saúde acaba por ficar de forma desesperada, sem conseguir fazê-lo. E, nesse sentido, nós também propusemos, no fundo, um reforço destas redes de comunicação, uma modernização que tem que ser feita para garantir a comunicação dos serviços com os utentes, que também nos parece fundamental. Mas isto não se faz se não se reforçar, não se faz se não se revir estratégia, porque, de facto, estes profissionais estão completamente sobrecarregados e até em risco de burnout. Depois dizer apenas também que, enquanto medida de saúde pública preventiva, recomendamos também recentemente ao Governo que possam ser adotadas medidas anuais de prevenção coincidentes com aquele que é o pico estimado da gripe ou outras infecções respiratórias, com o uso de instrumentos preventivos, como o caso das máscaras reutilizáveis, o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos. Estas medidas são, de facto, sempre boas práticas de proteção e de saúde pública e que, voltando ao início, devem ser uma aprendizagem, e não devemos esquecer aquilo que é o processo como um todo, que nos sirva essencialmente também para irmos aprendendo e ajustando as políticas nesse sentido. Não se pode fazer tábua rasa e voltar sempre ao início.
Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. A avaliação do PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza, com propostas que, segundo o PAN, se é necessário colocar no terreno para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde para fazer frente ao aumento do número de casos de Covid, sem voltar a deixar para trás todos os outros doentes. Bom dia, José Mesquita, é técnico de informática, liga-nos do Porto, bem-vindo também ao Fórum TSF.
Bom dia, a minha intervenção vai ser curta. Apenas para dizer que faz alguma espécie que nestas coisas esteja constantemente, e por questões às vezes meramente partidárias, a atribuir e a tirar pedras, quer ao Presidente da República ou ao Governo, quando me parece que é uma questão, muitas vezes, de mero desconhecimento da própria doença. E a propósito, não vem muito a propósito do motivo do fórum, mas queria dar um pequeno exemplo que prova exatamente o quão longe ainda se está de conhecer a doença, e um exemplo de um amigo próximo cujo filho apresentou sintomas de febre e de vómitos, se sentiu mal e foi levado ao hospital. E eu quero ressalvar aqui que tenho dos médicos o melhor das impressões e só tenho a dizer bem dos médicos, só tenho a dizer bem. Mas esse amigo meu levou o filho ao hospital aqui no Porto, o hospital público, e o rapaz foi avaliado e foi-lhe prescrita uma medicação, porque era apenas uma febre entre os 37 e os 38 graus, e os vómitos não apresentavam mais sintoma nenhum e foi mandado para casa. Passaram-se um ou dois dias, a febre persistiu, a família não deu grande importância, exceto o pai, que é considerado uma pessoa, enfim, passa a expressão picuinhas, e que insistiu e levou ao hospital privado. Aqui no Porto, o hospital privado, a própria médica mandou entrar o rapaz e disse-lhe, avisou, olha, isto é um teste que faz um bocado de impressão, não é nada agradável, mas queixa-te ao teu pai porque foi ele que quis que fizesse o teste. E o rapaz fez o teste e o resultado disto, o teste deu positivo. Portanto, isto para dizer que, de facto, a proliferação e o aumento do contágio da doença é muito também do desconhecimento e do dar-se de barato que determinados sintomas podem não significar nada, ou seja, não estamos a fazer os testes que devíamos. Isto também porque os médicos provavelmente ainda não conhecem a extensão toda da doença. E, portanto, parece ser que o Presidente da República possa pedir o parecer das devidas entidades, parece-me que é algo mais que eu possa fazer, porque de facto não é médico e não sei o que mais possa fazer.
Obrigado,
é apenas isto que eu gostava de dizer.
E obrigado por partilhar connosco este caso concreto e por partilhar connosco a sua opinião, contributo deste nosso ouvinte, nos liga do Porto. Importa aqui explicar aos nossos ouvintes que obviamente convidámos também o PSD para participar neste debate, para sabermos que avaliação faz o PSD desta iniciativa política do Presidente da República e que avaliação, sobretudo esta é a questão mais importante, que avaliação faz o PSD do Estado do Serviço Nacional de Saúde. Temos feito aquilo que é urgente fazer ou é preciso reforçar a capacidade do SNS, mas o PSD não respondeu ao convite para participar neste Fórum TSF.